Thiago no podcast do Fisicologia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast segue aquela linha de entrevista que eu venho trazendo nos últimos dias. Eu vou trocar uma ideia com um cara que eu sou fã, eu vou trocar ideia com meu pai. Vou conversar com o José Carlos, ele é formado em letras pela FESILCAM, hoje o Unespar. Então nós vamos trocar uma ideia, um bate-papo descontraído aí. José Carlos, o meu pai, se apresenta aí.
Na realidade hoje é grande, doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho. Desbravando meu sertão no interior.
Boa noite a todos. E aí, galera do Fisicologia. É um prazer estar aqui pela primeira vez. A gente estava ensaiando há muito tempo para falar, para gravar esse podcast.
Verdade.
Por ser a primeira vez que eu estou falando assim, eu estou até...
Ali com vergonha.
Com vergonha, tipo. Não, como o Cadu falou, eu sou formado, eu tenho graduação em letras. Trabalho numa área que tem tudo a ver, né? Trabalho com números, trabalho em banco.
É assim que funciona.
É assim que funciona.
Bom, mas antes de começar esse nosso bate-papo, preciso falar de algumas coisas, preciso fazer algumas propagandas aqui, algumas merchandising. Galera, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve lá, youtube.com/fisicologia. Lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast. Se você quiser ter um contato um pouco mais direto comigo, é só procurar por @fis_cadu, Twitter e Instagram. E o Twitter e o Instagram do José Carlos, meu pai, estará na descrição desse podcast. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que o curso de letras?
Quando eu fui escolher o curso, assim, vão mais de 20 anos, né? Faz tempo. Eu precisava fazer uma graduação, porque percebe que o conhecimento ele é dinâmico. Eu tinha apenas o segundo grau e falei, preciso entrar numa faculdade, preciso entrar em alguma coisa que eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer logo. Aí fui olhar na única faculdade próxima daqui que eu teria condição de estudar seria na FESILCAM naquele momento. Então, eu fiz o vestibular para passar. Passei, entrei na faculdade, passei em 15º lugar e consegui concluir. Hoje está muito fácil, hoje tem... EAD, tem faculdade em tudo quanto é lugar naquele tempo. Naquele momento, praticamente só tinha a FESILCAM aqui na região, não tinha nenhuma outra faculdade aqui na cidade. E a gente passou a maior dificuldade para poder se deslocar, porque tinha ônibus de Goiânia para Campo Mourão, e de Goiânia até Quarto Centenário não tinha ônibus. Então foi muito difícil, mas valeu a pena. O curso é muito bom, sempre que eu posso eu indico. Não atuei na área, mas abriu um leque de conhecimento muito grande, aprendi muita coisa. Boa parte do tudo que eu fiz até hoje no canal deu formação de letras.
Show de bola. Então, o curso de letras, ele abriu todas as portas para você, então.
Sim, sem dúvida. O curso de letras, a gente falando, com curso de letras é meio que relegado. Era e é, algumas... Todo mundo, porque... Quando você chega para um estudante lá do ensino médio e fala para ele o que ele quer ser, ele quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro, quer ser
dentista,
quer ser menos professor de letras. E o curso de letras, você estudar letras, você estudar o curso de letras, não significa que você vá ser professor. É um curso muito bom, os professores que atuaram naquele momento e os que atuam até hoje na faculdade, na universidade, na Unespar, são professores muito bons, excelentes professores. E qualquer formação, sem menosprezar nada, assim, qualquer formação que a pessoa fizer, se ela se dedicar ao máximo e fizer o melhor dela, ela vai conseguir ter um excelente resultado.
Porque igual, acho que desde sempre a universidade, a licenciatura de um modo geral, ela é meio que deixada de lado. Então é que nas universidades privadas é o curso mais barato e nas universidades públicas é o mais fácil de entrar hoje em dia. Quando eu pergunto no ensino médio o que o cara quer ser, isso mesmo que você falou, até hoje é assim. O cara quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser arquiteto, mas ninguém fala, não, eu vou ser professor de português, eu vou ser professor de física. É muito difícil. Bom, então, essa primeira parte aí que você falou disso...
Deixa eu só fazer um relato. Quando eu fiz o vestibular, eu trabalhava na cooperativa, né? Em um determinado momento lá, eu tava entre os lá na cooperativa e alguém falou assim, ah, passou no vestibular, né? Falei, sim, passei. Vai fazer o quê? Vai fazer letras, faculdade de letras, português e inglês. Aí a pessoa falou assim, mas vai fazer, vai virar professor, vai dar aula? Eu falei, não, eu vou ser escritor e vou ser membro da Academia Brasileira de Letras.
Tá certo?
Sonhar não custa nada, né?
Sim,
então,
com certeza. E tipo assim, dentro do curso lá de letras, o que mais te chamou a atenção no curso?
O curso em geral, ele é muito... cai muito pra parte... É muita leitura, muito... Mas a gente cai, assim, o conhecimento da língua portuguesa, o conhecimento da estrutura gramatical, a semântica. A gente estuda semântica, que é a ciência do significado. A gente estuda linguística da língua portuguesa, na língua inglesa. Estuda latim, a origem da língua. Estuda português histórico, português arcaico, naquele momento, naquela época. A gente estuda literatura brasileira, literatura norte-americana, literatura portuguesa, um pouco de literatura portuguesa, literatura inglesa, literatura brasileira. É bastante focado na questão da gramática, da literatura e das estruturas das palavras, dos textos.
E assim, todo curso tem uma pedra no sapato. No caso, voltado para as engenharias, para as físicas, aí quando o cara leva um pau de cálculo, assim, né? Voltado indo para as áreas da saúde, aí sempre tem uma disciplina que alguém sonha com essa disciplina aí o ano inteiro. E no curso de letras acho que não é diferente. Qual que é essa disciplina que passou nela se forma?
Semântica.
Como é que foi semântica pra você?
Ah, ficamos pensando, né? Tem gente que fica, tá lá no quarto ano e tá fazendo semântica lá no primeiro ano. Eu lembro que na primeira prova que eu fui fazer, a sala tinha 50 alunos, tinha uns 150 mais ou menos dentro da sala. Tava quase uma carteira em cima da outra, professor. Semântica... você vai pesquisar ali no dicionário lá, tá, semântica significa ciência do significado. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo a palavra certa. Semântica é o ramo da linguística que estuda o significado ou sentido dos vocábulos da língua. Semântica significa sinal, de acordo com duas vertentes, sincrônica e diacrônica, semântica é dividida em... Então é assim, ó, é a pessoa estudar o significado das palavras de determinada língua. E a gente estuda semântica da língua portuguesa. Você pensa, você escreve uma coisa, pensa que está escrevendo aquilo certo, e a hora que a professora corrige lá, você percebe.
Tá errado.
Tem nada a ver o que ela perguntou com o que você respondeu. É bonito de ver.
E tipo assim, um leigo falando aqui, sem contar que a língua portuguesa, vamos falar no Brasil aqui, ó, o brasileirês.
A língua brasileira.
A língua brasileira. Ela é bem dinâmica, né? Por exemplo... pegar uma palavra aí que a galera acho que conhece, salsicha. Salsicha é um lugar, no outro lugar é vina, né? Ela tem vários. Uai, por exemplo, a galera de Minas que tá me escutando aí, uai, lá em Minas é uai, pessoal.
Uai.
Entendeu?
Uai.
Aí, tipo, aqui no Paraná é outro, no Rio Grande do Sul é o bar, né? No Nordeste é o oxe. Então,
oxente.
Tipo, oxente. Então, a língua portuguesa. Ela é dinâmica, né? E aí, acho que isso dificulta mais ainda, né?
É por isso que a maioria, quando falando, já falou aí, como você falou da galera que tá te ouvindo lá, quando vai pro lado da pesquisa lá, do nome de, por exemplo, nome de medicamento, nome de bactéria, nome de coisa, é tudo em latim, né?
Sim.
Por quê?
Porque o latim é uma língua morta,
porque
né?
Porque o latim é uma língua morta, ninguém fala latim mais, a gente estuda o latim, nós estudamos latim, eu estudei latim na graduação. Então, a língua portuguesa que a gente fala, ela é muito dinâmica. Você tem palavra mesmo que nasceu depois de...
agora, esses dias.
Exatamente. Por exemplo, Twitter. É uma palavra, veio do inglês...
Sextou.
Exatamente. Mas o Twitter, por exemplo, nós pegamos o Twitter... E se você for olhar hoje, o Twitter, todo mundo fala, você mandou um tweet aí.
E tem um verbo agora, tuitar, né?
Pois é, tuitar. Tem diversas palavras que... um dado momento, a gente foi apresentar um teatro, uma obra do Gil Vicente no teatro. Montamos uma peça de teatro lá na faculdade e fomos apresentar O Alto da Barca do Inferno. E eu tive que traduzir do português de Portugal para o português do Brasil. E tinha palavras que não existiam. Foi a maior dificuldade, porque nós tivemos que meio que...
tentar adaptar, né?
Achar um significado para aquelas palavras, porque quando a gente pegou o livro lá, a primeira a obra do Gil Vicente, lá de 1500 e alguma coisa lá, para 2000, 1900 e pouco, 1990 e alguma coisa, a gente tinha palavra que não existia mais. O Gil Vicente escreveu, eu tive que fazer uma tradução do português para o português.
Tipo assim, voltado mais para áreas das humanidades, para as áreas de histórias, da história de modo geral, isso você consegue perceber a evolução das coisas. E disso, tipo assim, você percebe que a evolução científica e tecnológica, ela não é um negócio que está acontecendo agora. Ela sempre aconteceu. E a língua, ela está evoluindo.
A língua acompanha.
A língua acompanha, ela não fica, ela não é ultrapassada. Isso é fantástico, porque tudo tá evoluindo, né? Não é só um novo celular, não. Até o seu dialeto, a sua escrita, ela tá sendo evoluída, né?
Quando a gente fala de tecnologias, talvez você com 20 e poucos anos aí, você nunca viu o fax.
Não, faz tempo que eu não
vi. Fax. Já ouvi falar,
mas de
perto. A gente escrevia fax, F-A-X. Mas a palavra certa era facsímile.
Facsímile.
Só que daí o uso da palavra acabou virando fax. Outra era a internet discada, por exemplo. A gente pegava, quando precisava mandar uma mensagem, um arquivo da empresa que eu trabalhava para outra filial lá, a gente tinha que pegar o telefone, ligar para a pessoa, falar: eu vou enviar dados para você. Você não deixa ninguém usar o telefone aí. Daí eu discava, aí põe o telefone aqui, entrava no computador, discava pra poder enviar o arquivo.
Hoje em dia acontece tudo simultâneo.
É tudo online.
É online
é uma coisa nova.
Interessante.
E eu não sou tão velho assim, né?
Interessante. A gente separamos as ciências em três grandes áreas. Ciências exatas, ciências humanas e ciências biológicas, pra facilitar o estudo, mas na verdade, conversando com outras pessoas, a ciência ela é feita por pessoas, por humanos, logo todas as ciências são humanas, né?
Exatamente.
Então a gente até volta para a filosofia, que é a mãe de todas as áreas, né? E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando você teve esse contato com a literatura, teve esse contato com a história de um modo geral, assim, o que te levou a continuar nesse curso e a tentar entender melhor a língua portuguesa, e não só a língua portuguesa, mas o jeito que a ciência é transmitida?
Assim, quando eu decidi que eu ia estudar, fazer a graduação, eu escolhi letras e eu falei, já que estou aqui, vou até o fim. E assim, não só pelo fato de ir até o fim, nunca fui o melhor aluno da turma e nunca tive a pretensão de ser. Estudei muito, perdia muitas horas de sono para poder estudar, porque tinha que trabalhar e estudar. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a gostar daquele negócio. Tanto que assim, durante o período que eu estudei até chegar no ensino médio, eu não tinha lido quase nada de obras de literatura, de livros em geral, assim. Até porque, naquele tempo, pra gente pegar o livro, tinha que ir na biblioteca. Nós morávamos no município de Quarto Centenário e lá não tinha biblioteca. A biblioteca era aqui no município de Goiurê. Então, pra mim pegar um livro, eu pegava na faculdade, na biblioteca da faculdade, ou eu pegava um livro na biblioteca. E os livros, o acesso ao livro era muito difícil. Então, a biblioteca da escola era muito fraca. E a gente pegava. Mas isso não é desculpa pra gente ler. A verdade é que, pra gente não ler, né? A verdade é que as pessoas, eu falo por mim, né? Não quero julgar ninguém. A verdade é que as pessoas procuram desculpa pra não fazer determinada coisa, né? Porque quem quer fazer... Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né? E a literatura nossa, depois que a gente começa, é mais ou menos como a pesquisa científica. Quando você começa a pesquisar, você começa a entender aquele negócio, você começa a se adentrar naquele mundo novo, naquele universo novo. Talvez outras pessoas já tenham passado por aquilo, mas não da forma com que você está passando. E você vai descobrindo coisas novas, vai descobrindo autores novos, vai lendo coisa, vai aprendendo. E assim, aí você começa a buscar o conhecimento, e a busca do conhecimento é infinita, não tem limite.
Sim.
E quando você fala que as ciências humanas, as ciências são as humanas. Todas as ciências são humanas, né? Eu consigo perceber, talvez outras pessoas já tenham percebido, outros. Há uma convergência entre as ciências. Até quando você fala alguma coisa de matemática, quando você começa a pesquisar, vai para o lado da física, para o lado da... A sensação que dá, assim, que elas são separadas, as disciplinas são separadas, depois elas meio que se juntam em determinado momento e acaba virando uma ciência só, né?
Uhum. É, tanto é que, indo pro meu lado, pro lado da física, o primeiro livro, ou o livro mais famoso, assim, que o Newton publicou, é o Princípio, que é o princípio da filosofia natural, né? Cadê a física no nome do livro, né? É uma filosofia natural, então, tipo... E tanto é que outros, né, pensadores navegavam por exemplo, René Descartes. René Descartes, discurso do
Nebo. Ele é filósofo.
Filósofo, fez o plano cartesiano,
a
né?
Gente estuda ele, a gente estudou ele na faculdade de letras também.
Aí eu estudo ele na...
Chomsky, Noam Chomsky.
Noam Chomsky.
Noam Chomsky.
Então tem, tipo, muitos nomes aí passaram, né? Pitágoras. Platão, entre os filósofos, né, e tal. Eles sempre passaram por várias áreas aí, não só de uma só. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, então é o seguinte, a gente tá convergindo nosso ponto aqui pra um ponto interessante, que é discutir sobre o ensino, porque você tem um pouco mais de experiência do que eu nessa área, mas eu queria saber de você o seguinte, como que você via o ensino antes da graduação, como que você viu o ensino durante a graduação e agora? Você acha que o jeito de ensinar as coisas, o jeito que o professor passa conhecimento, não só botando a culpa no professor, mas eu queria a sua opinião sobre o ensino, sobre a educação no Brasil da década de 90.
Assim, quando a gente entra na faculdade, a gente vem com um conhecimento bem parco lá do que a gente estudou. A gente fica lá no, na sala de aula, o professor entregando matéria e a gente estudando. E vai para fazer prova só. A gente não estuda para aprender, a gente estuda para fazer prova. Esse é o modelo de ensino que existiu desde sempre. As aulas divididas em 50 minutos por aulas. Os professores chegam lá e os professores são os que sabem, os alunos são os que não sabem. Aí a gente entra na faculdade. Quando a gente entra na faculdade, a gente espera, alguns de nós espera que vai ser diferente. E a gente acaba percebendo que o modelo é o mesmo. O professor chega lá na frente, fala, os alunos ficam lá olhando, às vezes entendendo, divagando, pensando, às vezes... Naquele momento, quando eu fiz a graduação no curso de letras, não existia nem... Praticamente nem existia celular, só as pessoas de grande poder aquisitivo tinham celular. Então, não tinha tanta... Não era tão disperso, assim. O computador era uma coisa muito difícil, o acesso à internet era muito difícil. Isso há 20 e poucos anos atrás, 20 anos. Os alunos precisavam de fazer pesquisa, tinham que ir para a biblioteca, os alunos precisavam de fazer pesquisa, tinham que procurar livro, tirar xerox de livro. Hoje a gente tem tudo no Google. E assim, o método não mudou. Os professores continuam da mesma forma, os professores entram na sala de aula e ficam lá, fala. Eles acham que os alunos ouvem, os alunos fazem de conta que ouvem, não ouvem, porque agora além de tudo ainda tem... A internet, o celular, todo mundo tem tudo na palma da mão. Às vezes, o professor fica na sala falando, e o aluno tá nem na sala ele tá. Então, assim, a sensação que eu tenho é que tudo evoluiu, menos o modelo de ensino. A culpa é de quem? Ah, não sei a culpa de quem é. Alguém não conseguiu pensar num modelo de ensino diferente do que tá posto. O modelo de ensino que existe... É da década de 60. São quantos anos? 60 anos praticamente. Tudo mudou em 60 anos, menos o modelo de ensino. Se você for, se você tivesse adormecido nos anos 60 e acordasse agora e chegasse na cidade e andasse a esmo pela rua, o hospital você acharia. Talvez você não acharia, mas a escola você acha. Porque a escola, o modelo é o mesmo, tá igualzinho. É aquela, você chega, aquela, uma sala do lado da outra, os professores, os alunos... Quando você entra na sala, uma carteira atrás da outra, o professor lá na frente falando, os alunos não conseguem se concentrar porque é muito difícil ficar 50 minutos sentado numa cadeira horrível, que em todas as escolas é assim. E a criança, não, a criança, os adultos, a coisa, isso é no ensino fundamental, é no ensino médio, é na universidade. Quando parte para pós-graduação, para graduação, para pós-graduação, para mestrado, doutorado, talvez seja diferente. Mas a sensação que dá é que não mudou, continua igual.
E o que você acha que levou o ensino a continuar o jeito que dá, o modelo da escola se continuar desse jeito? Você acha que falta metodologias ativas, falta atitude, ou você acha que o sistema que a gente está inserido convergiu para isso, para que continuasse desse jeito?
A impressão que dá é que tem uma força maior fazendo com que o sistema de ensino não mude. A gente ouve falar, porque nós temos que adotar a escola sem partido, ou a escola com partido, a escola... Não tem que adotar escola nenhuma, a escola tem que ser do jeito que ela quisesse. O professor, ele tem que ser livre, se ele quiser ser da direita ou da esquerda, do centro-direita ou centro-esquerda, se ele quiser ser católico, evangélico, se ele quiser ser protestante, budista, ele tem que ter a liberdade. A escola tem que ser livre. Não existe essa de... Ah, porque tem a metodologia disso, a metodologia daquela... Não. A escola, o sistema de ensino tem que ser livre para escolher. O problema é que não existe uma condição, um pré-requisito, uma condição para que o sistema de ensino seja isso, tanto a escola pública quanto a escola privada. Aí o cara fala, mas a escola privada é diferente. É diferente? Não é diferente, porque você chega na escola privada, é tudo muito bonitinho, é organizadinho, os alunos são... Mas o sistema, a fila de carteira é igual. O professor tá lá na frente. Ah, mas tem computador. Tem computador. E daí? Agora com a pandemia ficou mais nítido a dificuldade. Porque tanto a escola pública quanto a escola privada teve dificuldade de fazer com que os alunos, com que o conhecimento chegasse aos alunos. Na escola privada teve maior facilidade. Por quê? Porque os filhos, os alunos, têm condição de comprar equipamento de tecnologia. Na escola pública, os alunos, a maioria de classe média baixa, não tem. Aí ficou latente a dificuldade. Então, eu acho assim que seria interessante que a gente discuta isso, vai para as graduações de licenciatura, e os alunos, professores das faculdades, das universidades, comecem a discutir um modelo. Tem que haver uma revolução de mudar esse modelo de ensino que está posto. Porque a gente vai se acomodando com as coisas. E estamos acomodados há 60 anos, vamos dizer.
Sim, você falando isso aí do modelo de educação, do jeito que é, ele, tem, como você falou, na escola particular tem computador. Na escola particular, não só na escola particular, mas hoje em dia tem o data show, tem não sei o que, tem tanto. Mas a impressão que eu tenho é que o ensino continua tradicional com tecnologia. Não mudou isso aí. Não mudou a visão. Porque, por exemplo, igual você comentando que quando você estava na graduação era muito difícil pessoas terem celular. Hoje em dia qualquer um tem celular. Hoje em dia qualquer pessoa tem celular, então... E era o professor que era o detentor do conhecimento. O aluno, ele estava ali para aprender. E hoje em dia, se eu falo alguma coisa errada, se o professor fala alguma coisa errada, tipo... equivocada. Se um aluno tá com o celular na mão, ele pode já... Professor, não é isso aqui não. Tá errado isso aqui. E isso faz com que alguns professores falem, não, parça, tá errado isso aí, tá, você que tá errado, eu que sei. E aí fica nesse negócio de que o professor é assim. Então, igual você tá comentando, tem que ter um jeito de ter essa discussão. Tem essa, a gente tá levantando a bola aqui. A gente tá levantando a bola nesse podcast, porque isso é discutível. Então, gostaria muito de ter esse papo também, não só aqui, com outras pessoas também, voltado pra gente, tipo assim, que tem essa voz ativa dentro da universidade, dentro de outros lugares, pra que tenha esse debate, porque o debate é fundamental, entendeu? Então você falando também, o professor tem que ter liberdade, sim, o professor tem que ter liberdade, a escola tem que ter liberdade, porque ela tá engessada mais de 60 anos. Eu tava lendo um livro agora, um livro não, um artigo, na matéria de políticas públicas que eu tô fazendo, chamado Alguma Coisa dos Pioneiros da Educação. Ele é de 1922, parece que ele foi escrito ano passado. Esse ano tá tendo pandemia, então talvez dê uma lacuna aí, mas ele foi escrito ano passado. Porque é tudo o que ele tá, até tá falando é atual, jeito, modelo de ensino, então isso precisa de discussão, né?
As pessoas têm que aprender que a discussão, ela é bem-vinda. A gente tem que aprender, nós temos que respeitar a opinião diferente da gente. Nós temos que entender, todas as pessoas têm que entender que porque eu penso diferente de você, não significa que eu sou teu inimigo.
Sim.
Às vezes, por eu pensar diferente de você, eu sou muito mais teu amigo do que você acha.
Sim.
Porque quando você... É fácil você admitir as pessoas que pensam igual a você. Agora, difícil é você admitir as pessoas que pensam diferente. E quando a pessoa pensa diferente, ela põe um grilinho, uma pulguinha atrás da orelha e fala: peraí, eu preciso ver o que, que eu tô fazendo de acordo com o contexto, para ver se eu não tô muito... E a sociedade é assim, a gente procura sempre meio que querer se enquadrar naquilo que tá da sociedade, né? Mas não é, não existe, eu acho que não deveria ser assim, a gente querer se enquadrar. Cada um é um universo. O Raul Seixas já diz isso. Cada ser humano é um universo, não é isso?
Sim, metamorfose ambulante.
Metamorfose ambulante. Isso que nós estamos falando aqui pode acontecer um monte de gente criticando e tal, mas a ideia é provocar. Vamos fazer como.
Essa é a ideia. Vamos fazer
como Antônio Abujamra, provocações.
A ideia aqui é causar o caos e a desordem.
É, desorganizar tudo. Para poder organizar de novo.
Com certeza.
Porque assim, depois da tempestade
vem a brisa, a calmaria.
A calmaria.
Normalmente, as grandes mudanças são feitas a partir de revolução, né? Então, a gente tá aqui pra causar... O caos é desordem, como eu disse pra vocês. Eu gosto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Gente, é o seguinte, o papo tá bacana demais, eu sei que vocês estão curtindo, já deu mais de meia hora aí de conversa, vocês estão curtindo demais a nossa ideia aqui. E se não estiver gostando também, não tem problema nenhum, é só procurar a gente nas redes sociais, lembrando que todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, e aí você pode deixar seu comentário sobre esse podcast aí, tá? Que seu comentário será muito bem-vindo.
Se eu falei ou se eu falar alguma coisa errada, pode corrigir, não tem problema, eu tô...
A gente tá aqui aberto.
Pra aprender também. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente provoca. E assim, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, e isso faz parte da sociedade, da vida humana.
Sim. Você falando agora há pouco que você concordar com pessoas que opinam, que têm a mesma opinião que você é fácil, e você não concordar ou ter amizade com pessoas que pensam diferente de você é um negócio...
É mais difícil.
Mas olha só, a gente tá vivendo um momento bem bipolarizado no país atualmente, né? Então a gente tem uma esquerda de um lado ali falando, tentando atingir pautas sociais e tal, e uma ultradireita conservadora que ela é louca. Essa é a verdade. Você de direita escutando esse podcast ficou bravo aí? Desculpa. Mas aí o que acontece? Teve agora eleição na cidade de São Paulo, segundo turno. Guilherme Boulos e o Covas lá, o Bruno Covas. E aí aconteceu que saiu uma matéria, não sei se foi no Estadão, se foi na Folha de São Paulo, não lembro onde exatamente, que o Boulos, ele conversou com o Covas, assim, acho que 8 vezes lá, ele foi até o gabinete em São Paulo conversar com o prefeito, com o atual prefeito Bruno Covas, que foi reeleito. E tipo assim, a manchete queria ressaltar que, assim, Bruno Covas e Boulos conversaram. Cara, a gente tá vivendo um momento tão louco que duas pessoas que pensam diferente conversaram, eles acharam que isso tinha que ser manchete, tá ligado?
As pessoas chegaram num ponto, o ser humano chegou num ponto que, assim, se eu for eleitor do PT ou se eu for militante do PT, eu não posso conversar com quem é do DEM. Caramba, qual que é o problema? Por que que eu não posso? Por que que o Rodrigo Maia, que é do DEM, não pode ouvir o Boulos, que é do PSOL, ou o Ivan Valente, que é do PSOL, ou o Marcelo Freixo lá? Por que que o Marcelo Freixo não pode ir lá conversar com o Flávio Bolsonaro? Pode. Pode não concordar com as ideias. Pode não convergir as ideias. Mas de uma coisa, eles estão lá para representar um grupo de pessoas que os colocaram lá. E a maioria das pessoas acha assim que se você não pensar que nem eu, você é meu inimigo. Gente, nós estamos carentes, o mundo está carente de compreensão, de amor, de humildade, de gratidão, de respeito. Porque assim, você ouvir a pessoa, respeitar o que ela está pensando, não significa que você concorda com ela. E também não te obriga a fazer você mudar de opinião para ter a mesma opinião que ela. E outra coisa, se você quiser mudar também, qual o problema? Se você é de direita e quiser virar de esquerda, qual o problema? Se você é de esquerda e quiser virar para de direita, qual o problema? Só não muda de opinião quem não tem.
É isso mesmo, cara.
A vida inteira a vida inteira a tua opinião pode. Você tá seguindo aquela coisa. Você não pode mudar a tua essência.
A essência.
A essência você não muda. Você não pode deixar, por exemplo, na mesma hora que você. Por exemplo, pode ter algumas políticas que o Bolsonaro que faça. Até agora acho que não sei se ele fez algum que presta, mas tudo bem. Pode ser que ele faça ainda até o final do mandato dele que seja útil. E aquilo que for para o bem da maioria da população, porque quando se tem uma democracia, você é eleito por uma maioria, mas você governa para todos. E quando você governa, não significa que você vai governar, vai atender todos. Uhum. Você governa para todos, mas você acaba atendendo a grande maioria. Você tem que atender a maioria possível.
Uhum. Sim, sim. Cara, isso aí que você falou, pode não tem problema em mudar de direita para esquerda, de esquerda para baixo, de cima para cima. Não tem problema nenhum, isso é verdade, só não muda de opinião quem não tem. E aí, nossa conversa converge pra outro ponto. Porque você é um cara que veio da letras, você estudou as humanas, e hoje você trabalha num banco, e tá fazendo faculdade de engenharia de produção. A pergunta que eu faço é a seguinte, como que foi mudar da água pro vinho? Ou não teve essa mudança e você só tá, tipo, querendo um novo desafio?
A grande verdade é que, assim, ó, não existe mudança da água pro vinho. E talvez pareça até contraditório. Pareça até contraditório. Por quê? A sensação que dá, a sensação que eu tenho, é que as coisas se complementam. Eu uso muito do que eu aprendi em letras pra mim poder mesmo fazer meus trabalhos na faculdade, escrever as coisas da faculdade. Como eu trabalhei na Câmara de Vereadores também, então tudo que eu aprendi em letras, eu usava na redação das coisas que faz lá na Câmara de Vereadores. E no banco também, a faculdade abre um leque de conhecimento, assim. Claro, eu não estudei matemática financeira no curso de letras, até porque não tem nada de matemática, não estudei cálculo, não estudei nada.
Uhum.
Mas a gente aprende. A gente aprende na prática. Você aprendendo, você sabendo interpretar texto, não sendo um analfabeto funcional, que muitas vezes acontece de a pessoa dentro da faculdade ter analfabeto funcional.
Certeza.
Você aprende. Não houve uma grande mudança, houve uma complementação, do meu ponto de vista.
Entendi.
É estranho falar isso, mas a faculdade, há uma convergência, é uma complementação. Então, tipo assim, muita coisa que eu aprendi em letras, eu estou complementando agora com outros conhecimentos. Poderia estar fazendo uma pós-graduação, mestrado, alguma coisa? Poderia, mas...
Entendi, show de bola. Show de bola porque isso mostra que, como eu falei no começo, um pouco já tem um tempo já nesse podcast, falei da toda a ciência é feita de humanos, né? Então, essa complementação aí, a faculdade de engenharia daí, então ela vem para agregar e não para dividir, no caso. Para aumentar o seu leque de opções aí na...
Leque de conhecimento.
De conhecimento. Da hora. Seguinte, cara. Então, assim, quando a gente abordou alguns temas para esse podcast, surgiram vários assuntos, né? Tipo, muito assunto mesmo. Dá para escrever aí um livro, dá para colocar outros podcasts, dá para gravar mais coisa e pode ter certeza que a gente vai gravar mais sim, porque tem coisa para falar. Bom, é o seguinte, a gente falando de educação, falando de ensino, a gente percebe o seguinte, que a educação ela está engessada, o ensino está engessado, desde de sempre. não mudou as coisas, aumentou a tecnologia, mas o ensino tradicional continua. E assim, existem algumas disciplinas, não digo desnecessárias, mas que tem carga horária aí. Tem aluno que sai do ensino médio, ensino fundamental do ensino médio, ele não sabe o que é, por exemplo, uma poupança. Ele não sabe o que é um juro simples, um juro... Ele viu na matemática que o juro simples é calculado daquele jeito, mas não sabe para que serve. Ele não sabe, ele não tem noção de economia básica, de mundo. Ele repetiu tudo aquilo que ele foi mostrado para ele. Ele leu o livro texto, ele resolveu exercícios, mas faltou o essencial, pensar. Existe alguma disciplina que você acha que tinha que ter na grade escolar ou algum curso, alguma coisa do tipo, pro aluno que vai levar para a vida dele, além das, claro, além das disciplinas da escola?
Sim, é muita pretensão minha querer dizer o que
deve ser ensinado.
Qual a disciplina tá certa, qual que tá errada, qual... Mas assim, algumas coisas a gente concorda, outras a gente não concorda. Por exemplo, a forma com que é aplicada as provas. Ah, não, fala, mas na escola particular é diferente, porque a gente dá uma prova por semana, a gente dá uma prova a cada 15 dias, na pública dá uma prova por bimestre, mas é uma prova, o aluno não estuda para aprender, ele estuda para fazer prova, para passar no vestibular, ele estuda para passar de ano. E os pais estão tão condicionados a isso, que se o aluno não tiver nota, se o professor não der prova, o pai fica furioso com a escola, fica furioso com o professor, que o professor não está ensinando, que o professor não... Então, assim, para que a escola tem que ensinar o aluno história do Egito? Fica lá um tempão falando, sendo que o aluno pode muito bem pesquisar no Google.
Ainda mais agora, né?
Exatamente. Teve um tempo que, assim, quem tinha a enciclopédia Barça em casa era rico. Hoje a enciclopédia Barça nem existe, mas ninguém inventa. Se tiver, tá no museu. Por quê? Porque tá, né, tem internet. Mas assim, ó, o formato de ensino pode ser diferente. Agora, aí as pessoas que vão criticar, mas assim, então por que não dá um modelo? O modelo tem que ser construído, ele tem que ser participativo, tem que ser compartilhado. Não dá pra alguém chegar e falar, não, o modelo é esse. Como é feito com...
Porque se alguém fazer isso aí, quebra o que a gente conversou antes.
Exatamente.
Da liberdade
de expressão, da liberdade de ensino. Então assim, ó, poderia ter na escola, além das matérias normais que tem, empreendedorismo. O aluno aprender a empreender para ele poder ser independente. Porque o que a escola faz hoje? Ela bate um carimbo nas costas. A universidade bate um carimbo. Você está preparado para trabalhar no mercado.
Na universidade, né? Fala assim, você é engenheiro.
Você é engenheiro. Você pode trabalhar de empregado agora. Pode ser que eu esteja errado, mas salvo algumas exceções. Não existe na universidade uma matéria de empreendedorismo para ensinar o aluno. Não, ó. Você vai estudar para você ser o dono do teu negócio. Você vai ser o dono, você vai ter um negócio próprio. Raros casos, são muito raros, dá para contar nos dedos, e são poucos. Então, assim, educação financeira na escola. Ensinar o aluno, os alunos a aprender a calcular juros, como é que você acumula, junta dinheiro para você fazer um investimento, para você ter lá, quando você estiver na universidade, você bancar a tua universidade. Se você pegar 10 reais todo mês e pôr na poupança lá, quanto que você vai ter quando você chegar lá na universidade, para você poder pagar o teu aluguel lá, para você pagar o teu carro, para você morar lá onde você vai estudar, para você não depender de ninguém, para você ser uma pessoa independente. Quando eu falar de educação financeira, É você aprender, por exemplo, você vai comprar um imóvel, você saber como comprar, como negociar, se você vai financiar esse imóvel, qual que é a taxa de juros. Às vezes você entra num financiamento, as pessoas entram em financiamento lá que fica o resto da vida pagando e
não sabe
como entrou, mas não sabe como é que vai sair. Poderia aprender direito do consumidor, você. Ah, mas isso aí é coisa de advogado. Não, não é direito de consumidor. Você não precisa ser um especialista em direito.
Saber o que você
sabe
vai fazer.
Saber o básico.
Sim.
Se você comprar um equipamento que vê com defeito, quais são os seus direitos? Como é que você faz para ir lá reclamar?
Cara, então.
Se, por exemplo, a operadora de celular cobrou uma taxa maior no teu,
na tua fatura
e você reclamou e eles não resolveram, onde que você vai? Você vai no PROCON? Você vai no Juizado de Pequenas Causas? Você vai na polícia? Você vai na igreja e reza? O que você faz?
Entendi.
Você compra um plano de seguro, por exemplo, do carro. E acontece um sinistro lá e não é atendido. Como é que você faz? Você reclama pra quem? Você reclama pra o PROCON?
Vai chorar.
Vai chorar? Exatamente. O banco te cobrou uma tarifa que você não tinha contratado. Não tá no teu pacote, não tá no teu contrato lá. A maioria das vezes a gente pega, as pessoas pegam os contratos e nem lê, porque os contratos tem três, quatro, cinco páginas, você tá naquela correria louca, você não lê.
Só assina.
Direito do consumidor seria para você aprender a olhar isso. Ler. Fala, eu não concordo com isso. Não concordo, pronto. Por que você não concorda? Não concordo, porque isso aqui não vai. Né? Eu não vou conseguir cumprir isso, você não vai conseguir. Então, é você saber o básico do básico, direito do consumidor, direito de trânsito, direito trabalhista. São coisas assim, não você. Fazer uma faculdade para você ser um advogado, para tipo, você precisar de acionar o advogado, você saber conversar com o advogado.
É, porque o cara chega no advogado e fala assim, então, aconteceu isso, e o cara não sabe alugar uma casa,
exatamente.
Tá ligado?
Exatamente.
Entendi.
O aluguel, por exemplo, você vai contratar um aluguel, uma casa, você chega numa cidade, vai estudar lá na Minas Gerais, lá na Brasília, lá no...
Sim.
Chega lá, você não sabe como é que você faz para...
Você vai na imobiliária, né?
Porque ninguém nunca falou isso pra você.
Sim.
Isso é problema, isso é... Não é uma questão... É uma questão que deveria ser discutido. As
Sim.
pessoas... Ser posto nas escolas. O ensino médio é ensinar as alunas a fazer isso.
É... Tipo assim, isso leva o cara na tipo assim... Porque... A gente pega a escola, né, de modo geral, como que a escola tá formando cidadão pra tal... Mas, mano... Isso eu acho que é a melhor formação de cidadão, porque, tipo assim, você tá ensinando o cara a ser um cara crítico. Não é crítico não pro cara de criticar os rolês, não, cara. Mas no negócio do cara saber conversar. Ele chegar, tipo assim, vai comprar, fazer um consórcio, fazer alguma coisa do tipo, e ele saber como é que ele vai agir. Aí, tipo assim... Porque, assim, vamos voltar pra escola. A escola tá preparando pra universidade, né? Pro vestibular, na verdade. Esse é o objetivo, tá preparando pro vestibular. Mas aí o cara, normalmente, o cara vai pro vestibular em outra cidade, ele vai morar sozinho, ele vai querer independência, entre aspas, aí, porque ele tá dependendo do dinheiro do pai dele aí, na maioria dos casos e tal, salvo exceções. Mas assim, ele tá indo, né, pra outro lugar. Mas, mano, ele não sabe ir no mercado, tá ligado?
Na hora de contratar, eu presenciei diversos casos. Os alunos fazem o financiamento do FIES e depois não acompanham a conta corrente pra saber que debitou juro. Que cada 3 meses é debitado o juro do FIES na conta dele. Precisa o funcionário, o atendente do banco, ficar ligando pra ele, ó, você tem que depositar o dinheiro do juro do coisa. Ele não presta atenção nessas coisas.
E hoje em dia tem aplicativo, né?
Exatamente. com o aplicativo na mão, e ainda ocorre casos assim.
Hoje em dia tem aplicativo.
Ah, eu terminei a faculdade em 2018. Quando que eu começo a pagar? Eu tenho 2 anos de carência depois que termino a faculdade. Eu terminei em 2018. Aí ele chega lá e fala assim, quando que eu vou começar a pagar o capital do meu FIES? Pô, puta que pariu, meu. O cara é formado. Houve... Há casos de cara formado em direito. Advogado. Chegar e falar assim... Nossa, quando que eu começo a pagar meu FIES?
Rapaz... Situação crítica,
hein? Não, é uma crítica. E assim...
Eu acho que... Posso estar totalmente enganado, mas eu acho que... isso converge de lá de trás do modelo educacional que a gente está inserido. Do sistema. Então, tipo assim... No começo desse podcast, dessa conversa, a gente falou que... Ah, é fácil, né? Tem essa discussão e tal. E a gente... Levantou a bola. Tem muitos assuntos. Então, tipo assim, não é, isso aqui a gente tá conversando é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa aí.
Tem.
Tipo assim, o que vai acarretando o sistema que a gente tá inserido, o jeito que as coisas estão acontecendo, o modelo que foi convergindo, né, pra chegar onde chegou agora. E aí vai levando essas coisas. É um efeito cascata, é uma bola de neve.
A gente vai. As pessoas vão se acomodando, Ah, tá bom, o banco faz assim, então tá bom. Tá bom. A operadora faz assim, faz. Tá bom.
Ontem, dia 9 de dezembro, esse podcast está sendo gravado dia 10. Ontem, dia 9 de dezembro, eu tava escutando um podcast com a Nath Finanças, com o Emicida, né? E o Emicida lançou um documentário agora no Netflix, inclusive, indico demais, chamado Amarelo. Muito bom.
Eu vou ver.
Muito bom o documentário. Então, assim, ela foi falando desse jeito, assim, que nesse podcast que ela trocou ideia com o Emicida, ela foi falando assim que a gente não tá acostumado com os 10 centavos, sabe? Tipo assim, ficou R$49,90, por exemplo. Você dá 50 e, tipo assim, aí você fala assim, nossa, mas eu tô sendo mesquinho. Não, o mundo convergiu pra que se a gente pedir o que é nosso, a gente tá sendo mesquinho, tá ligado? Aí o Emicida, ele falou assim que ele foi pegar um táxi pra ir de um lugar pra outro, assim, o ano passado e tal. E aí tinha ficado, acho que, R$25. R$24,90. Aí ele deu R$25, assim. E no outro dia, ele pegou o mesmo taxista. E o táxi, quando ele entrou no carro, assim, o táxi falou, tô aí seus 10 centavos. Tá ligado? Porque ele deve ter pedido. Ele pediu, ele fala, pô, eu pedi o dinheiro e o cara não tinha 10 centavos na hora e depois... E ele ficou bravo comigo. Então, tipo assim, isso é 10 centavos. Não, mano, é que a gente acostumou com essas coisas.
As pessoas... Vai ficando cômodo as coisas. Porque, assim, se você colocou o preço de R$24,90, por que que você vai cobrar R$25?
Arrume 10 centavos e
devolve. Então coloca R$25.
Mais fácil.
Porque, assim, o que é combinado não é caro.
Sim.
Se você combinou o preço R$25, e depois, na hora que terminou a corrida, você falou, não, eu vou fazer 20. Você tá dando um desconto, é um direito. É você que escolheu isso. Agora, você combinou 24. O cara, eu aceitei os 24,90. Na hora de pagar, você quer me cobrar 25? Então, põe o preço de 25. Outra coisa.
A gente fica com vergonha de pedir essas coisas, tá ligado? É a mesma coisa pedir desconto no banco, pedir desconto no mercado. Tipo assim, a gente acostumou a não fazer essas coisas e aí acaba falando assim, ih, vai dar ruim, o cara vai falar que eu sou muquiranda, que eu sou mão de... Não é isso, mano. É que a gente... Certas coisas sim, mas assim, não é isso, entendeu? É tipo, a gente tá indo pra um bagulho sem rumo agora.
Uma vez eu tava no mercado, lá em Foz do Iguaçu, no Big.
Eu lembro dessa cena.
Fomos comprar cerveja. Cheguei lá pra pegar a cerveja, tava lá, promoção, Boêmia, R$1,39.
A long neck, né?
Cheguei no caixa, R$1,39. Olha que eu li assim, massa, R$1,89, 50 centavos de diferença por garrafa.
Tinha comprado alguns, né?
Não, R$1,39, R$1,39, tava R$1,59, 20 centavos por garrafa. Eu falei, não, lá na banca tá marcado R$1,39. Aí o meu amigo que tava junto falou, não, 20 centavos só. Eu falei, 20 centavos vezes 12 garrafas, R$2,40. Tá? Praticamente
quase,
duas garrafas.
Quase mais uma garrafa e mais um pouquinho.
Quase duas garrafas.
Uhum.
Aí, e a fila aumentando no caixa. Aí a moça chamou o supervisor e o povo lá assim, se o preço lá tiver certo, você vai ter que pagar. Eu falei, não interessa, se tiver certo, o que tiver na banca lá, eu pago. Mas lá na banca tá dizendo que tem essa diferença. Aí parou aquela fila e virou aquele tupé lá e tal. Aí a moça veio lá e falou, não, realmente ele tem razão. Eu não fiz aquilo por causa dos 20 centavos. Eu fiz aquilo porque É enganação a empresa colocar o preço que tá. Coloca um preço X na banca e na hora de pagar você vai pagar X mais um. Errado.
Uhum.
A gente tem que reclamar. E isso, o direito do consumidor. Por isso que eu falo, quando estudar o direito do consumidor. As crianças aprender isso. Você chega na cantina da escola, se o lanche tá R$1, é R$1. Se é 90 centavos, é 90 centavos. Ele tem que aprender a dar valor naqueles 10 centavos, porque aqueles 10 centavos é 10% de R$1.
Sim, porque, tipo assim, você fala, R$1 é pouco, mas em R$1 milhão.
Em R$1 milhão. 10% de R$1 milhão? 100 mil.
100 mil, entendeu?
Esse é o cálculo. Como é que você faz pra chegar em R$1 milhão? Você nunca, ninguém nunca chega em R$1 milhão já. Não, hoje a partir de hoje eu vou ter R$1 milhão na minha conta.
A não ser que tenha herança, né?
Mas mesmo assim é difícil. Você vai pegando de um em um, vai somando e vai ganhando juros, e vai acumulando e vai juntando. Chega uma hora você tem R$1 milhão. Ninguém vai fazer R$1 milhão de uma vez só.
Sim.
A não ser que o cara ganhe na Mega Sena, mas a probabilidade de você ganhar num prêmio da Mega Sena É uma em 1054 anos, segundo o professor.
Tem muito tempo aí, tem muito tempo aí. Bom, cara, isso é massa demais que a gente conversou. Igual eu falei agora há pouco, esse podcast tem muito assunto aqui, cara. Tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui. E a gente tá chegando em... um bom tempo já desse podcast, já estamos indo pra uma hora, mas vamos continuar trocando ideia aqui porque tá massa demais. E assim, mano, você quer falar mais alguma coisa?
Outra coisa que poderia ser ensinado nas escolas, primeiros socorros. Se você, dentro da sala de aula, lá, se acontecer de um aluno teu sofrer um acidente, como que os colegas vão reagir? Qual que é a... Se ele, por exemplo, pode acontecer de ter uma convulsão, de repente, o professor ter um ataque cardíaco.
Seria então esse o caso, tipo assim, de uma inteligência emocional,
exatamente.
Caso.
As pessoas não entrar em pânico, aprender a ter uma atitude.
A ter uma dinâmica que dê algum fruto benéfico.
Exatamente. Por exemplo, às vezes você tá na rua. Uhum. Tá na rua lá, de repente uma pessoa passa mal lá. Como que você reage?
Corre, né? Hoje em dia o cara corre. Porque...
chama o SAMU, mas e até o SAMU chegar?
O que é feito?
Um dia desse eu tava indo na rua aí, a vizinha ali com o carro pegando fogo.
Verdade.
Qual que é a reação? O que, que você tem que fazer?
Tem que ajudar ela de alguma forma, tipo, tentar pegar o seu extintor no
pois
seu carro.
Pois é, mas e alguém aprendeu como é que usa extintor?
Não. Nem na escola, né?
Não. Falar, mas não pode. Os carros agora estão vindo sem extintor, tá? Tudo bem, mas e como é que você faz? Vai deixar queimar a casa da pessoa, pegar fogo, tudo, para depois até os bombeiros chegarem? Tem que ter uma. A gente tem que aprender essas coisas.
Sim.
E a escola não ensina essas coisas. Porque são. Ah, não, tem que ensinar, mas tem que ensinar o nome do rio lá da China. Tem que ensinar o nome do rio lá do Mississippi, dos Estados Unidos, o rio Mississippi, o afluente do rio Nilo, o afluente do. Pra quê? Sempre que você pode pesquisar no Google. Sendo que o básico que você precisa aprender é o que está aqui. Se você estiver na rua, se você, digamos que você está num evento lá, vamos dizer, na igreja, numa missa lá, e acontece uma pessoa ter um desmaio lá, como é que você reage? Qual que é a tua reação? Como é que você faz? Ah, eu chamo o SAMU, tá bom, mas e até o SAMU chegar? Até o SAMU chegar.
Trabalhinho aí.
Não, trabalhinho. Até o SAMU chegar. Você vai fazer o quê? Deixa a pessoa morrer?
É complicado, né?
Né? Outra coisa que poderia ser aprendido na escola, o curso de oratória. As pessoas aprender a falar, os alunos, as pessoas aprender a falar. Certo. Aí fala assim, não, mas eu não vou ser político. Não é questão de você ser político. Se você vai apresentar o teu trabalho lá na frente, lá no TCC, por exemplo, e você não tem um domínio de oratória, saber falar no tempo certo, ter domínio do espaço que você tá atuando ali para apresentar, às vezes você faz um trabalho excelente, mas você apresenta mal, tem uma nota ruim. Aí nós volta na questão, né? Estamos trabalhando para ter nota só, não estamos trabalhando para aprender, não estamos estudando para aprender.
Sim, aí tipo assim, às vezes até ó, o cara não a pesquisa não foi tão feita, tão bem elaborada, assim, faltou algumas coisas, mas se o cara tem uma oratória bacana, desenrola fácil.
Exatamente. Desenrola fácil. O cara, o advogado, o cara se forma em direito, mas...
não sabe conversar.
Não sabe, não tem oratória.
E aí?
Aí na hora de ir lá na frente do juiz, ele treina.
E aí?
Aí vai a inteligência emocional do cara. Então, outra coisa, inteligência emocional. Aprender a controlar a emoção, aprender a saber como controlar as reações, porque a ação a gente sabe. Agora, qual é a reação? Você saber a hora de agir, a hora de reagir. A dificuldade não é você agir, é você reagir. A gente nunca sabe como que vai ser a reação diante de determinado cenário. Às vezes,
precisa fazer aquela situação.
Às vezes você prepara lá para apresentar o trabalho. O professor te faz uma pergunta que não está naquele script.
Lascou, tá ligado?
Você não sabe como reagir. A reação é o problema. E a aprenderia oratória... pra poder saber falar em público, saber falar, né?
No último podcast que eu gravei com os moleques do Taboada Redonda, que eu gravei com o Guilherme Castro e com o Gabriel Lorenzato, o Guilherme indicou um livro chamado Fale em Público Sem Ser Professor. Porque o vô dele era radialista lá em Minas Gerais, entendeu? Então, tipo assim, ele sempre teve... E aí ele indicou, eu pesquisei esse livro e ele é um livro que, ó, eu vou... Não, vou adicionar minha lista de amigos. Porque ele ajuda demais, né? Ele tem alguns trava-línguas e tal, pra você conseguir ter uma melhor dicção na hora de falar e tal. Isso é fundamental, tanto é que tem muita gente hoje vendendo curso de oratória na internet. Por que que eles estão vendendo isso? Porque esse negócio de você falar em público, parça, dá certo, você tem que saber vender o seu peixe. Então, pode falar.
A questão da oratória, se você vai vender banana na feira e você não souber falar, você não vende banana.
Você não vende banana. Você pode ter a amostra ali, a banana...
Mas... Se você vai vender seguro, se você for um corretor de seguro e não tiver uma boa oratória, você não vende seguro. Vende se, por acaso, o cliente estiver precisando.
O cara que precisa com o cara que está vendendo.
Exatamente. Mas a probabilidade de você achar quem está precisando com aquilo que você está vendendo é muito baixa. É se você não tiver a técnica da dicção... Outra coisa que poderia ser ensinada na escola é assistência social. As pessoas aprender
como que funciona,
como que funciona,
para que ela serve.
Não assistência social enquanto política, mas assistência social enquanto coisa de assistência social de humanidade.
De humanidade. Mesmo, tipo assim, de saber as coisas
porque não como a política da prefeitura lá. O prefeito se elegeu e nomeou a secretária de assistência social, ou o secretário, ou isso. Não nesse sentido, mas assim, você fazer para os outros aquilo que você quer que seja feito para você.
Sim, você.
E o contrário também é verdadeiro. Não fazer para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Uhum.
Porque, tipo assim, acho que o próprio ato democrático é isso, tá ligado?
Eu tava vendo um vídeo essa semana. Singapura não tem lixeira na rua. Por que que não tem lixeira na rua?
Porque não é pra você jogar lixo na rua.
Porque as pessoas não jogam lixo na rua.
Simples assim, né?
As pessoas não comem na rua para não sujar a rua. Aí o cara chupa uma bala e joga o lixo aqui. Mas o lixo, uma bala só, não é nada. Mas agora pensa, 200 milhões de pessoas mascando o chiclete e jogando papel na rua. Você vê, Singapura é um país rico, mas quando que nós vamos ser um país rico se nós estamos fazendo coisa de país pobre?
O ato de ser um país rico
não exclui
jamais. Porque o cara pensa, é um país rico. Sim, lá é a maior concentração de milionário, proporcionalmente. Mas assim, beleza. Mas como que eles chegaram lá, assim?
Eles não começaram rico, né? Um dia eles tiveram dificuldade também.
Entendeu? Eles foram colonizados e tal, tem um monte de coisa.
Exatamente, tem uma série de coisas.
Sim, tem uma série de fatores. Mas aí volta, né? O Brasil aqui e tal começou errado, porque veio os bandeirantes, que era bandido e não sei o que, papapá. Mano.
Mas até quando a gente vai ficar em cima dessa história?
Esse discurso já não cola mais, tá ligado? Não. Esse discurso aí já tá equivocado, já tá errado.
Não, aí a pessoa fala assim, não, eu jogo um papel de bala na rua porque todo mundo joga. Pô, mas você não precisa ser igual a todo mundo, né? A gente tá falando exatamente disso, de você não...
Entendeu? A gente tá justamente falando de você ser o ponto fora da curva.
Exatamente.
Né? Porque acho que é assim que constrói um futuro melhor, né?
É a questão da consciência ambiental, consciência ecológica. Aí quando fala assim, a gente precisa ter consciência ambiental. As pessoas pensam, não, a gente tem que preservar a Amazônia, preservar a Mata Atlântica. Consciência ambiental é exatamente, é o ambiente que a gente está inserido. Se você está aqui dentro da cidade, preserva, você tem que cuidar desse espaço que está aqui.
É bem assim.
E não ficar preocupado em preservar a floresta, não só ficar preocupado em preservar a floresta amazônica, uhum, sendo que você não está preservando nem o teu habitat aqui.
É, tipo, o cara joga lixo na rua, na frente da casa dele, tá ligado? Cara...
Não, ocorre casos assim da pessoa estar lavando vai limpar a piscina e joga a água da piscina, sai da piscina e joga tudo na rua ali. Inunda a rua.
É.
Quer dizer, ele tem piscina
e os outros
que se dane.
É.
Né? Eu vi muitos casos assim. Uhum. Então, não é assim, a gente tem que começar a ter empatia, a perceber nos outros, a se pôr no lugar dos outros e não deixar que a gente atrapalhe. Porque o direito do seu direito começa onde o meu termina.
Uhum.
E o respeito é o mais importante.
Sim, acho que respeito é a palavra, que determina esse podcast.
Exatamente. Né?
Com cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além de um palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer, não tem.
Isso é interessante. Bom, A gente tá caminhando pros finalmente do nosso podcast aqui. Seguinte, cara, toda vez que eu trago um entrevistado aqui, uma pessoa que tá contribuindo pro crescimento desse podcast, eu peço pra essa pessoa indicar algumas coisas que ela acha relevante na vida dos ouvintes. Por exemplo, um livro, um filme, uma série, um jogo, alguma coisa do tipo que você acha que vai mudar, que o ouvinte vai achar interessante.
Então,
a dica que eu te pergunto é a seguinte: qual que é a sua dica de livro hoje?
Eu vou indicar um livro e um... Se eu fosse indicar, indicar um monte, mas é...
O cara da letras indicando livro. Ó, teve um cara aí que indicou 5 livros, velho, já. Então você pode indicar quando você quiser.
Então vamos lá. O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Heitor de Paula. Ele fala da atuação política do...
Interessante.
É... Aquele documentário lá, o Zeitgeist.
Zeitgeist, esse é legal,
esse, né? É um documentário enorme, são 7 horas de vídeo de gravação.
Zeitgeist, legal.
Tem muita coisa lá que, eu não sei, parece...
Parece teoria da conspiração.
Parece teoria da conspiração, mas
ele põe
É pra gente pensar, né?
Igual você tinha comentado antes, a gente tá levantando a bola e quer causar um caos e desordem, quer debate.
Vamos provocar e ouvir os converseiros.
Vamos ver o que tem aqui.
Outro livro, um livro assim que... Recordações do Escrivão Isaías Caminha.
Porra, um livro de literatura aí, parça.
Lima,
tá,
Barreto.
Lima Barreto aí, ó. Lima Barreto.
Lima Barreto, esse cara...
Tá vendo? A vantagem, olha só, cara, é o seguinte, eu sei que tá estudando esse podcast até agora, eu já comentei em outros podcasts. Como eu tô conversando com meu pai aqui, eu tive uma influência muito grande em literatura. Então, cara, esses livros aí que ele indicou agora do Lima Barreto, a gente tem ele aqui em casa. E tipo assim, esses livros clássicos, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista, lembrando que eu só falei de Machado de Assis, mas tem outros, tem Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lucila Senhora, O Ateneu, entre outros aí. Todos esses livros eu li, mano.
Livro do José Luiz, Jorge Luiz Borges, lá, o argentino, né? Tem 100 Sim. anos de solidão do...
Aí, ó, tá vendo?
Gabriel García Márquez.
Então, tipo assim...
Pablo Neruda, pô, se for pro lado da poesia, né?
Tá vendo? Essa é a vantagem de conversar com o literato.
Se a gente for pra área da física, lá, o Frigio Capra.
Frigio Capra, A Teia da Vida.
A Teia da Vida, do Frigio Capra.
Cara, e tem outros aí, né?
Yeah,
acho que a gente podia fazer um podcast. O que você acha? Só de indicação de livro. Uma hora indicando livro.
Nossa senhora. Mas só outro.
Bora, tá vendo? O cara já topou.
Vamos dentro.
Fechou. Uma hora de indicação de livros.
Só livros. Vamos partir pro lado do autoajuda.
Indo pro lado da autoajuda, tem livro de autoajuda aqui.
O poder
aqui,
do hábito.
É, o poder do hábito, tá vendo? Aí, Murilo, perdeu, hein?
Vamos pro lado de vendas. Como ser um grande vendedor, do Tom Hopkins.
E aí vai, cara. É. Tá vendo?
Vamos lá. O Milagre da Manhã. Maior vendedor do mundo. Tem um monte. Mas da literatura, assim... Da literatura mesmo, assim, os que eu mais
você
gosto...
Você mais consumiu, assim, que você mais chamou a atenção?
É Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, mais pro lado da... Eu li mais as poesias dele, né?
Uhum.
Mas, assim, do Machado de Assis. Não pode deixar do Machado de Assis.
Machadinho é terrível.
Machado, os contos do Machado.
Machado de Assis,
José de Alencar.
Mudador de caráter. José de Alencar.
Ariano Suassuna.
Ariano Suassuna é um monstro.
Jorge Amado.
Aí, ó, tá vendo? Essa é a vantagem de conversar com um cara que entende do assunto, gente. Bom, e aí, como eu falei, a gente tá finalizando, tá indo pro finalmente do nosso podcast.
Tem livro do Carlos Heitor Coni, né?
Aí, ó, tá vendo? É o que não falta é livro, então por isso já vai ficar aí um podcast só pra indicação de livros.
E atualmente, só pra complementar, eu tô no meio da leitura aqui, que eu peguei esse livro aqui já várias vezes pra ler. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
É a segunda vez que esse livro aparece aqui. Admirável Mundo Novo. Muito bom.
Muito bom.
Eu comecei a ler uma vez, mas não...
Eu li, deixa eu ver. Eu li uns 30% dele até agora. É que eu peguei ele várias vezes pra ler, e daí eu não concluí a leitura, daí voltei no começo de novo.
Entendi. Bom, agora eu quero que você venda o seu peixe. Você é um cara atuante nas redes sociais, como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais?
Pois é, eu tô aprendendo ainda, né? Isso é novo. Mas assim, ó, se for lá no Facebook, se você for pegar o meu Facebook, Eu acho que é de 2008, é um dos primeiros. Logo, um dia eu cheguei, eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei pra você, olha...
Tem Facebook, eu falei, que é isso, mano?
Tá vendo? Eu cheguei, nesse ponto eu cheguei primeiro que você.
Instagram, como que é? ZK Goncalves. Ah, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast aí, tá? E pra você ter um contato um pouco mais direto com a gente, Twitter, Instagram, os links estarão na descrição. E eu queria agradecer demais por ter participado desse meu podcast, obrigado mesmo.
Eu quero agradecer, assim, e dizer que eu tô muito, muitíssimo feliz.
Foi da hora.
Nossa, foi top demais. Tô aprendendo muito com isso. Aprendendo com você, né?
E eu com você, cara. Já dizia Marcelo D2.
A gente aprende não só as coisas assim de da faculdade, mas a vivência, o dia a dia.
Sim, sim.
Espero ter contribuído de alguma forma para que esse assunto, essa provocação seja contagiosa e surta alguns frutos assim, que melhore, provoque alguém para que haja alguma mudança, assim, né? Que a mudança...
Alguém planta a bomba.
Quem mais gosta de mudança é a transportadora, né?
É a transportadora. É
o caminhão de mudança.
É o caminhão de mudança.
Mas assim, a gente precisa que haja mudança, principalmente na educação, no ensino, na faculdade, no geral. E aprender, a gente aprende, não é só indo para a escola, a gente aprende no dia a dia, em todo lugar. Aprende ouvindo as pessoas, aprende falando, aprende escutando, aprende
lendo,
conversando, dialogando, de todo jeito a gente aprende.
Cara, isso é massa. O podcast foi fantástico, eu gostei demais dessa troca de ideia, na moral. Obrigado mais uma vez por ter participado aqui. E é isso,
cara. A gente já havia trocado ideia um monte de vezes, mas nunca foi gravado, né?
Já. A gente conversa bastante sobre essas coisas aqui em casa e tal. E essa foi a primeira vez que foi gravado. E olha, será gravado outra vez. É isso, galera. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. Se você escutou até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E olha só, como eu já falei pra vocês algumas vezes, o link está na descrição. Todos os links falados estão na descrição desse podcast. Você pode ser um apoiador desse podcast no PicPay, no Catarse e diretamente no Anchor, tá? Tem os links aí de baixo de apoio. Então é só, a partir de R$2 você pode contribuir para o apoio desse podcast. E é isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, falou, é nóis. Ciao.
Ciao, obrigado. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...